Olá, sintam-se em casa e sejam muito bem-vindos ao podcast número 203 do Atletas Low Carb, o podcast semanal que sacia sua fome de informações sobre saúde e atividade física. Nesse episódio, batemos um papo com a doutora Janaína Koenig, que é médica endocrinologista e recentemente ganhou um prêmio pelo belo trabalho que vem realizando sobre o tratamento metabólico para o câncer. Ela explicou como funciona o mecanismo do câncer e por que a maioria dos tipos de câncer tem mais a ver com o metabolismo do que com a genética. Ela falou também como o tratamento metabólico pode ser incorporado aos tratamentos convencionais prescritos pelos oncologistas. Ela falou também sobre o papel da alimentação. Será que só a dieta sozinha funciona? E muito mais. Acompanhe agora.
Olá, bom dia. Iniciando a semana com uma live show de bola. A negociação foi longa aqui para trazer a grande doutora Janaína. Cara, o processo foi suado, hein, Maria Vitória?
Senhor, gente do céu. Mulher difícil é essa aí, viu? Vai conseguir.
Recentemente, doutora Janaína e equipe ganharam um prêmio no evento internacional, um reconhecimento pelo seu empenho de bom tempo. E aqui a gente vai falar sobre esse evento e o seu trabalho sobre o tratamento metabólico para o câncer. Doutora Janaína, sócia fundadora do Atlético Carb, mais uma vez, seja muito bem-vinda.
Obrigada, estou postando aqui o link de vocês no meu... Ah, não tem como, olha. No meu YouTube. Então, deixa eu pôr aqui. Bom dia, pessoal! Obrigada pelo convite. Bem-vindos aqui. É uma honra estar de novamente aqui no Atletas Low Carb. Chame as pessoas do Instagram para cá. Eu vou falar muitas coisas interessantes. Vou tirar uma fotinha aqui para a gente falar na live. Eu vou falar muito para as pessoas. O pessoal do meu Instagram tem dificuldade aí com links. Aí eu vou pôr aqui para eles verem. Bom, então, depois desse congresso aí, gente, eu tenho tanta novidade, que eu não sei nem para onde começar, então vou deixar...
Vamos começar do começo, Janaína.
Vamos começar do começo.
Quem estiver chegando aqui no YouTube, quem estiver chegando no podcast, quem estiver chegando no site, esse conteúdo vai ficar espalhado em toda a rede, tá? E ainda não conhece a doutora Janaína, fala um pouco pra gente quem é a Janaína, qual área que atua, quanto tempo se empenha, onde mora, o que come.
Ah, já deu uma hora. Então, meu nome é Janaína, sou médica, sou endocrinologista, formei na Universidade Federal de Minas Gerais, na UFMG, em 2003. Formei e fiz residência de clínica médica, depois fiz endocrinologia, fiz prova de título pela ISBEM, sou titular, né, sou titulada pela Sociedade Brasileira de Endocrinologia. Fiz mestrado na UFMG, fiz uma fase 1 de uma medicação nova para diabetes, então sempre me interessei em drogas novas, suplementos, testes clínicos, pesquisa clínica. Preceptora de residência de clínica médica no Hospital Risoleta Tolentino Neves, que é um hospital muito bom, ele é do SUS aqui em Belo Horizonte. E durante 5 anos eu coordenei a parte de endocrinologia da residência um tempo também. Trabalhei muito com pacientes diabéticos amputados, que iriam ser amputados, né? E que voltavam para ser amputados de novo. E muito triste. Fui preceptora do ambulatório de diabetes tipo 1 do Hospital das Clínicas da UFMG, da residência de endocrinologia, durante 2 anos. Obrigada, Adri. Até desconcertei. Fui coordenadora e professora na pós-graduação da PUC Minas sobre dieta de baixo carboidrato, que foi uma turma só, a gente não abriu outra turma, por questões de expectativas aí nossas com relação à docência. Mas é isso. Então, hoje eu estou trabalhando com terapias metabólicas que associam dieta cetogênica, suplementação, práticas de medicina integrativa no tratamento de câncer, Alzheimer, endometriose, que é uma live legal de se fazer endometriose. Vou fazer com a Jamie, acho que semana que vem ou na outra, se Deus quiser, que é a Dr. Filha Fabulous, uma ginecologista muito, muito reconhecida lá fora. E psoríase, doenças autoimunes, agora tem uma reumato aqui na clínica também, que está abraçando essa parte, que eu não consigo mais. Muito boa, que é a Flávia Nascimento. Bom, é isso. Então, várias aplicações de dieta cetogênica, assim, é ilimitada, né? De tanta coisa. Olha a Paty Alves aí. Bom dia, Paty.
Gente, é a primeira vez na vida que vocês estão vendo criador e criatura, tá? Criador e criatura, tudo que eu sei de low carb foi por causa dessa pessoa. Era meu sonho conseguir fazer uma live com a Jana. E assim, se não fosse por ela, eu não estaria aqui hoje, gente. Exatamente. Tudo começou na minha vida quando eu conheci essa pessoa, lá em 2015 para 2016. Foi ela que me ensinou e ainda ensina tudo que eu sei sobre low carb. Assim, é paixão, não acaba mais. Criador e criatura.
O trabalho dela vem...
André, só uma parte, hoje eu não seria a pessoa que eu sou, não teria o tratamento que eu tenho para câncer se a Maria Vitória não tivesse me ajudado. Então é interessante explicar que eu tenho um conhecimento muito grande de estudos, que às vezes é tão grande que se desorganiza, que é muita coisa. E a Maria Vitória é especializada em processos, não sei se vocês sabem isso, mas ela tem MBA em processos, ela fez administração, depois ela fez MBA em processos, e ela me ajudou a construir um modelo de tratamento metabólico com uma planilha super complexa, eu jamais consigo nem entender sozinha, ela me ajuda até a entrar, né? Para conseguir fazer o que eu queria fazer. Porque eu tinha informação, mas eu tinha os critérios de separação, organização, distribuição de alguns suplementos, da parte do tratamento metabólico de câncer e endometriose, e foi ela que me ajudou. Então, só para dizer que a recíproca é verdadeira.
Ah, que bom, uma feliz, gente. O tratamento é muito complexo, é realmente um negócio muito bacana, é instigante de estudar, como a gente vê a Jana descobrindo os mecanismos. Aí eu falei, cara, vamos organizar esse mecanismo aí. Quando a gente organizou, puf, a coisa saiu. É isso aí.
Quem conhece, lá, quem conhece a Janaína sabe o poder da transformação do trabalho dela, tá? Ao longo dessa live, vocês vão conhecendo um pouco mais, porque não é só compartilhar conhecimento, ela vem melhorando a qualidade de vida de muitos dos seus pacientes. O trabalho dela vem alcançando, superando limites, fronteiras, tá? Quer comentar, MV?
Bom, bora lá. Eu acho que agora, depois que a gente falou isso tudo, ela tem que explicar pra gente, então, como é que funciona esse mecanismo do câncer, Jana? Por que que a maioria dos tipos de câncer, a gente está descobrindo, né, que tem muito mais a ver com metabolismo até do que com genética, né? Todo mundo sempre ouviu falar, ah, câncer é genético, câncer é genético. E aí você botou a cara, botou o peito na frente assim, e falou, não, peraí, esse negócio está tendo muito mais a ver com metabolismo, né, do que com genética. Explica pra gente, o que que é isso?
5% dos tumores são devidos à genética em si, né? Lógico que a gente tem aquelas mutações familiares, né? Por exemplo, tumores de hipófise que a família tem, a rodo, e algumas mutações que geram mais tumores, né? De mama, com BRCA2, BRCA1. Então, assim, tem algumas mutações que realmente aumentam em 60% do risco de uma pessoa ter um tumor, tá? Mas isso explica 5% dos tumores. A gente sabe que o câncer está aumentando em incidência assustadoramente. Então, é uma curva que cresce, 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 não para de crescer. As pessoas, às vezes, nem morrem na mesma proporção, porque em países desenvolvidos, a gente faz um diagnóstico precoce do câncer, por exemplo, de mama, que é um dos mais comuns, e aí a pessoa é operada antes de ter a metástase, que é quando complica, né? Quando a chance de cura é menor e de recidiva é maior. Então, mas o crescimento na incidência, né, não é explicado por mutações, não tem como. E a gente sabe que o câncer de todos os tipos, praticamente, tem alguma relação com a síndrome metabólica. Então, existem estudos epidemiológicos muito fortes. A gente sabe que o estudo epidemiológico, o estudo observacional, ele tem força quando ele preenche os critérios de Bradford Hill, que são os critérios de associação, para a gente definir, será que essa associação, isso tem a ver com isso? Será que tem a ver mesmo, né? E, tipo, cigarro e câncer de pulmão, será que tem a ver mesmo? Né? Então, aí a gente sabe que tem uma força, né? Uma relação de força. E existe uma força muito grande, uma associação muito forte entre obesidade, diabetes, a circunferência abdominal. Então, para cada centímetro de aumento na circunferência abdominal, aumenta 4% a 5% o risco de câncer colorretal. Então, a gente sabe que a gordura visceral está relacionada ao câncer colorretal. Então, em termos de epidemiologia, existe uma forte associação de síndrome metabólica, estresse emocional. Acho que isso todo mundo que teve câncer, né? A maioria de cada 10 pessoas que tem câncer que eu atendo, 9 tiveram algum evento estressor até seis meses ou um ano antes do diagnóstico do câncer. E recidivas também, né? Algum evento estressor muito forte levando a recidiva. Então, o estilo de vida tem muito a ver com o surgimento do câncer, né? É bem complexo, porque para o câncer aparecer, né, a gente aparece câncer o tempo inteiro no nosso corpo, só que o nosso sistema imunológico detecta e destrói. As próprias células que sofrem mutação, elas têm um programa de autodestruição, quando algo dá errado. Existe tudo muito bonito, muito equilibrado no nosso corpo. Mas ele começa a dar errado. E ele dá errado porque nós estamos inflamados cronicamente, ele dá errado porque a gente não dorme, porque o cortisol está alto, porque a gente vive estressado, porque a gente é sedentário, a gente não faz atividade física e porque a gente se entope de alimentos carcinogênicos, a gente se entope de ômega 6, que é o óleo vegetal, que comprovadamente está relacionado ao surgimento de câncer. É, em animais isso é bem estabelecido, em humanos acho que eles não deixam nem pesquisar, né? Tem um lobby tão grande, né? Mas se vocês pesquisarem na veterinária, tem muito estudo, inclusive, câncer de mama, assim, bem, bem impressionante. E corantes, pesticidas, né? E a gente nem sabe, né? Gordura hidrogenada, que é gordura vegetal, fosfatope de porcariada. Então, é muito complexo. Então, por ser tão complexo, facilita as pessoas falarem, ah, isso não tem jeito, não tem o que fazer.
Uhum. E quando chega relação... Oi, André. Vai, qual que é a relação do câncer com a glicose? Que as pessoas acham que glicose é essencial, né? Que você tem que comer glicose. Que ela é essencial, a gente sabe que ela é. Mas se a gente tem que comer glicose e ir para o câncer, como é que funciona isso?
Então, pode perguntar também, né? Que eu já respondo os dois.
Não, eu ia perguntar justamente na prática, né? Na prática, como seria seu tratamento? Se você recomenda abandonar o tratamento convencional, se você vai só para a alimentação?
Então, vou responder primeiro da MV, para a gente contextualizar um pouco melhor antes de falar do tratamento, então. É, com relação à glicose, o que acontece? O câncer, quando ele tem ele começa a surgir, né? Aí as mutações, na verdade, acontecem mais mutações depois que o câncer está instalado do que antes, causando o câncer em si, tá? É, e isso é importante para o tumor, porque ele vai fugindo dos tratamentos. Então, ele sempre se acostuma. A gente seleciona clones mais fortes, igual antibiótico. Já viu antibiótico? Dá para bactéria? Por isso que muitos tumores ficam resistentes à quimioterapia. Na verdade, você está selecionando aqueles clones que já eram resistentes. Né? É, porque a gente acha que a gente está tratando um bichinho só, uma célula tumoral, e todas são iguais. E não é assim. Tá? É, primeira coisa, com relação ao que o câncer come, né? O que o câncer utiliza. Né, a maioria dos tumores tem uma forte, forte tendência a utilizar a glicose como fonte de energia. Ah, não só como fonte de energia, né, os tumores eles fermentam a glicose, mesmo na presença de oxigênio, isso chama efeito Warburg. Eles não fazem isso na sua totalidade, então quando a gente olha para o câncer hoje, a gente não pode falar assim, o tumor. A gente tem que falar assim, o tumor... As células tumorais heterogêneas, que são todas diferentes, o tumor primário, a metástase é diferente do tumor primário, o microambiente tumoral, que são as células em volta do tumor, o ambiente dele, cada órgão é diferente. Cada pedacinho, cada ator, é um ator de uma peça que é feita, que é harmônica, para quê? Para o tumor sobreviver e se multiplicar. Ok? Uma boa parte desses atores utiliza glicose, fermenta a glicose. Ele fermenta a glicose para produzir ácido lático, igual a gente, quem sabe o que quando a gente faz exercício demais, não respira para acompanhar, a gente começa a fermentar e produz ácido lático e dói a perna. Isso é uma coisa que acontece no nosso corpo, mas geralmente acontece na falta de oxigênio. O câncer consegue fazer isso na presença de oxigênio. Por quê? Porque ele precisa de lactato. Então, o lactato é o hormônio do câncer. É um dos hormônios mais importantes do câncer. Ok? Ele é importante porque ele distrai o nosso sistema imunológico, para o nosso sistema imunológico não enxergar o tumor e não atacar o tumor. O lactato é importante como fonte de energia. O lactato, ele vira piruvato, ele vira glicose de novo. Então, o lactato é um ator muito importante no câncer. Ok? Então, para ele ser produzido, a gente precisa de glicose. Então, a glicose ela é utilizada como fonte de energia, ela é utilizada para produzir lactato, ela é utilizada para ser desviada, para produzir DNA, RNA e outras coisas que vão ser utilizadas para produzir a célula. Então, se você pensar que uma célula tem a camada em volta, o núcleo e o citoplasma, né, que é o gelzinho que fica em volta do núcleo, dentro da célula, um tumor tem que gerar dois tumores iguais, com camada bilipídica, núcleo cheio de DNA e citoplasma e organelas. Ele precisa de tijolinho, ele precisa de colesterol, ele precisa de DNA, ele precisa de proteína, né? Então, não é só o que ele come, ele precisa se multiplicar. Então, tudo é importante, ok? Com relação a gente comer a glicose não causa câncer. Então, quem come arroz e feijão não vai ter câncer porque come arroz e feijão. Mas quem come excesso de frutose, de açúcar, aí a gente já tem uma relação muito mais forte, né? Comida processada, o estilo de vida do fast food, né? Que é açúcar, gordura hidrogenada, né? Então, aí começa a criar um ambiente inflamatório que propicia o surgimento do câncer. Uma vez com câncer, aí a pergunta é, vale a pena reduzir o carboidrato? Né? E aí a gente fala de tratamento, ok? Mas a questão é, o que a gente usa para tratar o câncer não é o que a gente usa para prevenir. São antioxidantes. Ok. Né? Mas, ok não, né? Que no atleta, se usar demais também, você não ganha massa magra, né? Que é importante inflamar para ganhar massa magra. Então, antioxidante demais faz mal. Mas, assim, ter uma dieta rica em antioxidantes, ou usar uma coenzima Q10 na vida, aí, não tem problema. Mas uma vez com câncer, aí muda. Então, quando a gente opta para fazer um tratamento que vai oxidar, uma radioterapia, uma quimioterapia, se você usa antioxidante, você está atrapalhando o seu tratamento. Então, não dá para uma pessoa com câncer assistir uma live e começar a se tratar sozinha. Igual a gente faz com low carb para emagrecer. Né? E muitas pessoas também não conseguem. Precisam lá da nutricionista para perceber. Né? Porque a pessoa se perde nas calorias, nas receitinhas, e aí ela acaba engordando ou não emagrecendo. Então, é muito mais complexo, gente, do que só uma dieta. Tá? E sim, nós temos uma dieta para câncer, a dieta cetogênica. Mas a gente tem a dieta de baixa metionina também, que não é... Pode ser cetogênica, depende do caso. E como que a gente decide qual dieta usar? O médico especializado em tratamento metabólico de câncer vai olhar os seus exames. A gente tem estudos, exames que a gente faz para detectar quais vias estão sendo mais estimuladas, para ver quais vias a gente tem que bloquear, com qual dieta e com quais suplementos. E aí, respondendo a pergunta do André, que eu acho que é extremamente importante, jamais eu peço para abandonar o tratamento que a pessoa está fazendo. Por que eu não peço para a pessoa abandonar o tratamento que ela está fazendo? Porque o tratamento metabólico de câncer, ele ainda não é validado em ensaios clínicos randomizados. Então, o nível de evidência não é tão robusto. Existe plausibilidade biológica, existem ensaios clínicos randomizados, já tem ensaio clínico randomizado em câncer de mama, com dieta cetogênica, em mulheres, né? Com boa resposta. Então, não é que não tem, mas não tem o suficiente para ser recomendado em guideline. Mas tem o suficiente para que o guideline pare de dizer que não há relação com açúcar e com carboidrato. E colocar açúcar nas livros de receitinha dos hospitais que tratam câncer aqui no Brasil. Que a gente vê que os e-books todos têm açúcar na receita, né? De várias receitas. Dói o coração de ver. Já existe evidência suficiente para se recomendar uma dieta livre de processados e de açúcar. Sabe por quê, gente? A Maria Vitória perguntou da glicose. É sabido que glicose alta durante o tratamento, durante o período de internação da cirurgia no pós-operatório, glicose alta acima de 110, não é acima de 200, já aumenta a mortalidade. É sabido que emagrecer melhora o desfecho, melhora a sobrevida dos pacientes. É sabido que insulina alta piora o prognóstico dos pacientes. Insulina alta aumenta o risco de recidiva, aumenta a mortalidade. Tem estudos, aí são estudos observacionais, com mulheres diabéticas, mostrando que metformina e pioglitazona, por exemplo, melhoram a sobrevida. E que insulina e sulfonilureias, que são medicamentos que aumentam a insulina, pioram a sobrevida. Exato. Então, uma dieta que consegue controlar a glicose, baixar a insulina, reduzir a insulina de quem realmente precisa, controlar a glicose quando o paciente oncológico usa corticoide, que eles muito, muito frequentemente usam, né? Por causa de edema cerebral, para diminuir o efeito colateral do tratamento, eles têm que usar. A dieta cetogênica, ela é capaz de ajudar a reduzir a dose de corticoide. E nos pacientes nos quais não é possível, a dieta cetogênica, ela consegue controlar os efeitos colaterais, que é o ganho de peso, que é a insulina alta, que é a glicose alta. Percebe que não é só uma dieta, ela ajuda também a melhorar os efeitos colaterais do tratamento. E eu nunca vou pedir uma pessoa para parar um tratamento oncológico que já é validado. Mesmo se ele não tiver uma... Mesmo se uma droga vai aumentar seu risco de viver apenas em 10% por 6 meses, só vai funcionar em 30% das pessoas, que é muito dos remédios novos são assim. Porque e se você estiver no meio desses 30%? Né? Então, câncer é uma doença complexa, difícil de tratar, e a gente tem que usar as armas que a gente tem. E a gente tem que usar o princípio de primum non nocere, né? Não fazer o mal. Tá? É, o paciente às vezes chega para mim, doutor, então não vou fazer o tratamento da oncologista. Falei, olha, está errado, porque o que eu te ofereço hoje é um tratamento que tem sido estudado muito, tem sido falado em congressos, a Stanford está fazendo, Johns Hopkins faz tratamento cetogênico, tem ambulatório de dieta cetogênica em Stanford agora, que é uma faculdade super prestigiada para câncer. Mas o que está estabelecido, o que tem evidência de que a gente tem ensaio clínico randomizado, patrocinado ou não pela indústria, a gente tem evidência, a gente vai fazer, né?
E quando você fala de tratamento metabólico, é induzir o estado metabólico de cetose no paciente de câncer. Só que a cetogênica tradicional para o emagrecimento é diferente da cetogênica terapêutica, né?
É, não, só para uma correção. Tratamento metabólico não é induzir a cetose.
Não.
Tratamento metabólico, pessoal, é a gente atacar o câncer inibindo ou estimulando vias metabólicas que sejam de interesse nosso para enfraquecê-lo e para dificultar a multiplicação ou para deixar aquele tumor mais suscetível à quimioterapia e radioterapia. A dieta cetogênica é um braço. Vou falar, por exemplo, só, olha só, o que é um tratamento metabólico, então? Quantos existem, né? Então, a gente tem um protocolo da Care Clinic em Londres, que são 4 suplementos mais dieta cetogênica. A gente tem o tratamento da Jane McLeland, que eu sou uma das médicas no Brasil que é autorizada a fazer. São vários suplementos e várias vias metabólicas que no livro dela ela não tem suplementos usar, mas justamente foi esse trabalho que tem 2 anos que eu faço de definir quais suplementos usar em quais situações que eu desenvolvi. Mas é feito em outros lugares do mundo, cada um chega nas suas conclusões e faz, né? Tem o tratamento do Abdu, que é na Turquia, ele faz insulina pré-quimioterapia, usa suplementos, faz hipertermia na pós-quimioterapia, que é uma manta térmica no lugar do tumor, oxigênio terapia hiperbárica, ozonoterapia.
Fantástico.
Isso é uma parte do tratamento metabólico. O que a gente faz aqui? A gente faz ozonoterapia, não sou eu que faço, mas faz parte do tratamento metabólico, fazer ozonoterapia retal, venosa, tem vários tipos de ozonoterapia, a gente faz. Pode ser feito, né? A oxigenoterapia hiperbárica, pode ser feita a terapia sonodinâmica e fotodinâmica, que é usando ultrassom de baixa frequência ou luz em diferentes comprimentos de onda para causar estresse oxidativo no um dos pôsteres que a gente levou para o congresso. Pode ser feito a insulina pré-químio, pode ser feito protocolos com injetáveis, com vitamina C em altas doses, que é um protocolo que chama Riordan. Pode ser feito, tem muita coisa, gente.
Muita coisa, é muito legal.
Pode ser feito, Então, assim, os suplementos podem ser orais, tópicos, retais, depende de onde que é o tumor. Então, tratamento metabólico, né? Eu não faço todas essas terapias, mas assim, nós que estudamos isso, nós fazemos, cada centro faz alguma coisa dentro do que é possível, do que é permitido no seu país e do que é disponível. E a gente combina isso de uma forma a montar protocolos. O protocolo é altamente customizado, altamente individualizado. Eu fiz uma live com o Armin Osaka. O doutor Armin é um mentor para mim também. E está em inglês, está no YouTube. Eu não consigo traduzir, ninguém conseguiu traduzir ainda para mim, porque é muito complicado. Quem faz, vale a pena assistir. É muito bom. Então é isso. Então, isso é o tratamento metabólico, tá? A dieta cetogênica é um braço disso, que é muito, muito importante para várias coisas, né? A dieta cetogênica, ela sensibiliza o tumor à quimio rádio, protege o corpo da gente contra a radioterapia, as células normais. A dieta cetogênica preserva a massa magra. A dieta cetogênica, ela causa uma pressão no tumor, que a gente tem uma teoria de press-pulse, né? Que é uma pressão contínua seguida de pulsos. A pressão contínua é causada por suplementos orais contínuos, dieta cetogênica, uma quimio, né, uma radioterapia por 20 dias, né, e os pulsos, né, são jejuns, que é um braço, esqueci de falar, um braço importantíssimo do tratamento. Então, a gente tem jejuns de 5 dias, a gente tem o fast mimicking diet, perto da quimioterapia, a gente tem jejum intermitente de 14 a 16 horas diárias, depende do paciente, né? Então, a dieta cetogênica, ela tem uma ação muito mais complexa do que... Não é só tirar a glicose. Até porque a gente não consegue tirar a glicose porque o fígado produz glicose.
Sempre vai ter glicose circulante, né?
Sempre vai ter.
Né? E a gente... A dieta cetogênica tem que ser terapêutica. Então, o que é a dieta cetogênica terapêutica? A gente vai usar menos de 20 gramas de carboidrato por dia, pouca proteína, 0,8 a 1 grama quilo dia, e isso é individualizado. Se o paciente tiver com caquexia, às vezes a gente não vai fazer isso, né? O paciente tem que medir a cetose e tem que medir a glicose. Então, a gente calcula um índice que chama GKI, que é o Glucose Ketone Index. Tem vários aplicativos que calculam isso. Nossos pacientes têm planilhas que eles jogam os dados e já calculam automaticamente. E o GKI tem que ficar abaixo de 1. Só que é muito difícil chegar no GKI abaixo de 1. Então, a gente fica feliz quando o GKI fica abaixo de 3. Existem estudos, muito estudo em animal, mostrando que GKI abaixo de 3 melhora a mortalidade, melhora a resposta. Mostrando que há uma tendência de melhora também. E que a maioria dos estudos que não mostrou benefício da dieta cetogênica, eles não controlaram o GKI. E os estudos nos quais houve benefício, o GKI geralmente era abaixo de 1 ou abaixo de 3. Então, eu aconselho muito, né, as pessoas que se propõem a fazer uma dieta cetogênica terapêutica para Alzheimer, para câncer, para endometriose, para epilepsia. Todos são GKI, né? A gente fura o dedinho, aí uma fitinha para glicose, depois para a fitinha de cetona. São os valores diferentes, faz a relação e calcula. Isso é bem simples de fazer. É cara a fita de cetona, a gente faz isso geralmente uma vez por dia, ou uma vez dia sim, dia não, para os pacientes. Não adianta usar o Breath Analyzer, o de sopro.
Bem fraco.
Porque ele não é padronizado para câncer. Os estudos clínicos que a gente tem todos são com o glicosímetro. No Brasil, a gente tem o Libre, né, e o Optuneo. Então, são os dois da Abbott, que fazem simultaneamente. Nos Estados Unidos, a gente tem o Ketomojo. Hoje é o que eu acho melhor. Vou pegar aqui. Esse aqui, ó. Estou tentando trazer ele. Ele já tem um aplicativo que é bem friendly.
É muito legal.
Ele é o melhor que tem, só que ele é dos Estados Unidos. E, assim, ele é bem acurado, mais acurado do que os nacionais. Tem o app já que você vai direto para o aplicativo, gera relatório para o médico, é muito fácil de usar. Lá fora ele não é caro, né? Na verdade, se você compra e traz, ele fica bem mais barato. Então, estou tentando ver se o US Club traz para nós, que é um... O Marcelo traz alguns suplementos para a gente de fora. E é isso. Acho que eu respondi, né?
Bora lá.
Ó, e só para deixar registrado, tá? Ficou muito claro o conhecimento que a doutora Janaína tem sobre o assunto e o quanto ela se empenha, não só para difundir a boa informação. O pouco que eu sei da doutora Janaína, ela tem uma história também com parente seu da questão do câncer. Ela se empenha muito para ajudar o máximo de pessoas possíveis nessa questão. E por conta disso, eu quero deixar registrado, tá, doutora? Tem um papelzinho, um guardanapo aí?
Olá, meu nome é Janaína. Eu fui diagnosticada em maio do ano passado com câncer de mama em estágio 4. Eu já praticava dieta low carb e já conhecia a dieta cetogênica para o tratamento de doenças, né? Quando eu recebi o diagnóstico, eu decidi que faria, junto com o tratamento convencional, também o tratamento metabólico. Então, fui encaminhada para a doutora Janaína e iniciei os protocolos metabólicos para o câncer, junto com o protocolo convencional de tratamento, né? Em 4 ou 5 meses de tratamento quimioterápico, junto com o protocolo metabólico, o câncer começou a necrosar. E em janeiro deste ano, quando eu fiz a mastectomia, que o tumor foi retirado, ele estava 100% necrosado, né? Eu iniciei um novo protocolo de quimioterapia junto com sessões de radioterapia. Eu continuo no protocolo metabólico e, apesar de todos os tratamentos convencionais terem efeitos colaterais bem significativos no corpo das pessoas que passam por isso, eu não sinto nada. Eu não tenho... meus efeitos colaterais são muito leves. não significam nada. Eu passo um leve enjoo, um leve mal-estar, mas eu já melhoro. Eu saio da quimioterapia, eu tenho vida normal. E eu já ouvi relatos de pessoas que ficam 3, 4 dias jogada na cama, passando mal, sentindo fraqueza, mal-estar, e eu realmente não sinto nada. Para mim, a dieta cetogênica sempre foi muito boa. Me deu, nesse um ano de tratamento, eu tenho disposição, eu tenho vida normal, eu faço tudo normalmente, eu pratico atividade física, eu pratico as atividades do dia a dia, inclusive eu ainda tive ganho de massa magra nesse período, né? Coisa que eu nunca tive, sempre pratiquei a dieta low carb, sempre fiz atividade física e nunca ganhei 1 grama de massa. E agora, com câncer e tratamento metabólico e quimioterapia, eu ainda consegui ganhar massa muscular. Então, assim, a dieta cetogênica ajuda bastante na condição física do corpo, né? Sem contar que todo um cenário que ela cria, que intensifica o ataque.
Meu nome é Nádia. Em março de 2015, eu tive diagnóstico de câncer de mama e depois de vários anos em acompanhamento, sem nenhum problema, em outubro do ano passado, eu tive um novo diagnóstico de câncer de pulmão. Na investigação, os médicos afirmam que não há uma correlação entre um e outro tumor. Isso me levou a pensar no porquê uma pessoa com hábitos relativamente saudáveis repete o episódio de câncer. E eu passei a entender que eu precisava de alguém, um profissional que me olhasse como um todo. E foi com a doutora Janaína, que é uma referência no tratamento metabólico do câncer, junto com a sua equipe, que eu venho desde então buscando e alcançando essa qualidade de vida que, juntamente com o meu tratamento convencional, vem me alcançando excelentes resultados e me dando essa expectativa de que eu mantenha com esse olhar integral que eu referi, que a medicina integrativa traz, essa qualidade de vida e bons resultados.
Olá, meu nome é Luísa, eu tenho endometriose, fui diagnosticada em 2016. Eu sempre sofri muito com dores pélvicas, principalmente do lado esquerdo, uma distensão abdominal horrível, enxaqueca, dificuldade em perder peso, insônia, né? Eu tive um diagnóstico interrogado, né? A esclarecer de fibromialgia. Então, assim, minha qualidade de vida era péssima, tá? E em 2020 eu conheci a doutora Janaína. Eu já tinha feito uma cirurgia de retirada de foco de endometriose na bexiga e eu tinha uma proposta.
Olá, meu nome é Janaína, eu fui diagnosticada em maio do...
Rapaz, aqui o computador travou, me emocionei tanto que travou aqui.
Deu quase
infartando.
Que isso, gente?
É, pessoas reais, tá vendo? Aqui não é lero-lero, não. Aqui não é só...
Eu sei que o tempo tá curto, ainda teria muita coisa aqui para mostrar, tá? Mas, doutora, fala do prêmio que você recebeu lá, você e a equipe no evento, por favor.
Nossa, gente, vocês me pegaram de surpresa aqui. Ai, gente, a Janaína e a Nádia são muito guerreiros, né? Eu só tenho guerreiros aqui, na verdade tem muitas guerreiras, guerreiros comigo. Gente, mas eu não quero que vocês achem que sempre tem resultado bom, tá? Assim, eu nunca prometo, uma coisa que eu falo, nunca prometo resultado. Eu falo que eu vou dar o melhor de mim e tentar melhorar as condições metabólicas dos pacientes para ajudar no tratamento, tá? Então, claro que nem sempre funciona, é importante que fique claro isso. Mas quando funciona, né, quando as pessoas têm resultado, como nessas duas pacientes queridas aí, a gente fica muito feliz. Tem mais pacientes, né, que a gente fica muito feliz. Então, obrigada pela homenagem, me esperava.
Acho que é merecida, acho que é merecida.
Certeza, com certeza.
Bom,
Fala do prêmio. Você ganhou lá, pô, 5 pôsteres premiados no maior festival, não, maior congresso internacional.
Eu tenho até 9,5. Eu tenho até 9,5 para falar, se vocês quiserem, tá? Eu
posso. Bora lá.
Eu tenho paciente 9,5. Bom.
Bora.
Então, eu fui no Metabolic Health Summit. Se quiser escrever aí para colocar Metabolic Health Summit.
Deixa eu colocar.
É um congresso de saúde metabólica. Não é um congresso de oncologia. Agora tem vários oncologistas de Stanford, de Johns Hopkins também, que vão, da Mayo Clinic também, os hematologistas que vão. E é um congresso que eu fui a primeira vez há 2 anos atrás, não foi ano passado por causa da pandemia. A primeira vez que eu fui como ouvinte. Lá nesse congresso, as pessoas que mais publicam, assim, não são só pessoas que escrevem livros, são pessoas que publicam estudos científicos, né? Então, relacionados a diabetes, todos usando a dieta cetogênica, né? Esporte, performance, diabetes, Alzheimer, enxaqueca, câncer, endometriose, doenças ginecológicas, doenças psiquiátricas, emagrecimento. Então, é muito, muito robusto, muito bom. É uma oportunidade que a gente tem de conhecer as pessoas. E na época eu estava estudando sobre câncer, eu achei os artigos, e uma paciente minha falou assim, olha, tem esse congresso aqui nos Estados Unidos, por que que você não vem aqui? Tá, uma paciente minha dos Estados Unidos que eu atendo online. Eu falei, deixa eu dar uma olhada nesse congresso, né? Daí, quando eu fui ver, eu falei, nossa, esse que eu quero ir. Porque os outros, eu olhava, era muito focado em emagrecimento de diabetes. Que é uma coisa que eu já tenho muito background, já tenho muita solidez, né? Eu sou endócrina. Então, assim, para eu pegar e ir para fora, largar meu filho, tinha que ser um negócio assim, muito, que fosse me acrescentar muito, né? E aí, quando eu vi as pessoas que iam palestrar, eu falei, nossa, o Cifre ia palestrar. O Cifre é o cara que escreveu Cancer as a Metabolic Disease, que é um livro que fala sobre a doença metabólica, câncer. É o primeiro que eu vi quando meu pai teve câncer, que eu comecei a ler. Eu falei, nossa, eu tenho que conhecer esse cara, né? E daí eu mandei um e-mail para ele e comecei a conversar com ele, a trocar ideia, pedir artigo, já estava conversando com ele. E eu li um estudo do Ahmed El-Sata, que é um egípcio, que publicou um caso de um paciente com glioblastoma, que é um tumor que mata em 15 meses, assim, super agressivo, sobrevida média 15 meses, mesmo com o melhor tratamento disponível, que é a temozolamida, vacina e rádio. E aí, eu falei, nossa, e o cara estava vivo 48 meses depois. Como assim esse cara está vivo? O que ele fez? Daí eu fui ver, ele estava fazendo tratamento metabólico, dieta cetogênica, oxigênio terapia hiperbárica e suplementos, né? Eu falei, nossa, esse cara, eu tenho que conversar com ele. Descobri que ele ia estar lá, né, no MHS. E eu fui atrás dele, ele estava apresentando um pôster com uma técnica nova que chama ferroptose, que ele desenvolveu, e do tratamento de câncer, que é mais uma ferramenta que eu uso também no tratamento metabólico. Inclusive, foi um desses que eu levei para... Quer ver? Mostra o de glioblastoma para mim. O de glioma.
De glioblastoma é o... Deixa eu ver qual que é o número.
É o glioma, que é o astrocitoma grau 3.
Astrocitoma grau 3 é o... Acho que é o número 2, é o Grade 3 glioma.
É o que tem uma foto, é assim, esse. Aí ele me ensinou sobre a ferroptose, eu discuti muito com ele, conversei, porque estava levando um pôster sobre um câncer de mama tratado. Eu falei, que bacana e tal. E aí, depois disso, eu comecei a ficar mais perto dessas pessoas, da Jane McLellan, comecei a conversar. O Ahmed, ele ajudou a Jane a escrever alguns capítulos do livro dela, ele tutoriou ela, foi mentor da Jane McLellan em algumas coisas. E eu conheci a Jane através dele, inclusive a gente fez algumas reuniões no Zoom. A Jane McLellan escreveu um livro chamado How to Start Your Cancer, que é um da Capa Azul, e ela tem uma edição Maravilha. Nova que ela fala da ferroptose. E quem ajudou ela a escrever o capítulo, embora tenha algumas questões ainda a serem ajustadas, foi o Ahmed, que deu alguns insights para ela escrever esse capítulo. E, bom, então, esse aí, logo depois eu atendi, né, esse paciente, que tinha esse tumor, ele foi operado, é um astrocitoma anaplásico grau 3, que é um tumor cerebral bem agressivo. Aqui as imagens à esquerda, né? A gente vê como que era o tamanho do tumor, daí ele foi operado e começou o tratamento. Qual é a questão? Esses pacientes que eles operam, independente do tamanho do tumor, o tumor recidiva, né? E a meia-vida deles é muito baixa, né? Tipo, no máximo em 15 meses a 2 anos, né? E voltam, eles fazem várias cirurgias repetidas e tudo mais. E esse paciente começou a tratar comigo, eu fiz vários protocolos nele, Um deles foi a ferroptose, depois eu fiz o meu protocolo com meus suplementos, ele fez oxigenoterapia hiperbárica, ele fez a dieta cetogênica desde o início, a esposa dele é um amor de pessoa, ele é médico, inclusive, ele é anestesista, e hoje ele opera normalmente, continua trabalhando, está ótimo, fazendo atividade física, forte, ganhando massa magra, está super bem. Ele pediu, deixou até eu colocar a foto dele no pôster, ele fez 40 anos, ele está há 2 anos e 5 meses sem recidivar, já foi suspenso o tratamento convencional, ele só faz o meu tratamento metabólico ainda. Esse pôster eu levei para o congresso, então eu estou mostrando um resultado publicado no congresso, né? Não é um antes e depois do Instagram, tá, gente? Isso foi validado, foi aceito, né? Eu ganhei um prêmio por esses pôsteres que eu levei, que são esses casos que mostram o trabalho que eu faço.
Muito legal. Mostra o número 1, André, o da... Aquele número 1 do glioblastoma, não, do câncer de mama. É muito legal as imagens também.
A Fernanda está falando aqui que está fazendo tratamento com a Jordana, né? A doutora Jordana, ela não atende câncer, nem endometriose, nem Alzheimer, tá? Os tratamentos metabólicos são o que faço. Mas a Jordana é uma excelente endocrinologista, ela trabalha comigo, é meu braço direito aqui. Desde que eu comecei a atender mais... eu atendo em emagrecimento, obesidade, mas minha agenda é mais difícil. A agenda dela já está difícil também. E ela é uma pessoa maravilhosa, maravilhosa. Ela faz, entende de low carb, está fazendo agora uma pós-graduação em medicina do esporte. Vai virar aí referência em low carb esporte, viu? Doutora Jordana, endócrina. Está fazendo pós-graduação e vocês já catem ela para vir falar aqui o que ela está aprendendo lá. Está fazendo uma excelente pós-graduação em medicina esportiva. Tem interesse em acompanhar os atletas low carb, tá? Vou ter uma médica aí só bem formada aí ajudando vocês.
Já vamos chamar para a live, hein, André? Anota aí.
Anota aí. Quer comentar isso aqui?
Então, esse caso, a Paty Aires acompanhou, a Patrícia Aires, ela é nutricionista também, ela é de São Paulo, ela trouxe a Jana para mim, para atendimento, essa paciente estava com um câncer de mama, né, estágio 4, que é um estágio metastático, com metástase external para o osso do externo já, então um prognóstico bem ruim, e não estava tendo uma resposta bacana ao tratamento, a gente começou o tratamento metabólico, a gente fez injetável, a gente fez várias estratégias, né? Ela ficou com o GKI muito bom, o GKI abaixo de 3, e ela, quando ela fez aqui o protocolo Riordan, junto com alguns outros protocolos que a gente faz, vocês veem aqui a termografia é uma foto que capta atividade metabólica. Então, tem muito estudo sobre ela. Ela até tentaram fazer ela substituir a mamografia, não deu muito certo, eles não conseguiram achar evidência para substituir a mamografia. Mas é uma ferramenta muito útil para nós. Tem alguns estudos de câncer de mama e radioterapia, publicados em humanos, nos quais, após a radioterapia, era feita a termografia. Quanto mais vermelho ficava, logo após as primeiras sessões, significava uma boa ação do tratamento, né? Então, a gente fez, nessa paciente, a gente fez a termografia antes do tratamento. Quando ela chegou aqui, ela já estava fazendo o meu tratamento metabólico, mas ela estava à distância, só com suplementos orais. Então, ela veio, fez os tratamentos mais intervencionistas que a gente tem e teve uma boa resposta, né? Então, aqui vocês estão vendo vermelho, né? E aí, quando ela terminou 2 semanas depois do tratamento com os injetáveis, ela teve uma resposta impressionante. E o médico dela ficou, o oncologista, falou assim, nossa, mas vamos fazer uma tomografia para ver. E aqui, nessa região mais vermelha, à direita aqui, teve uma coleção, né? A Gabriela Abreu, fisioterapeuta aqui da clínica, especializada em termografia, ela já fazia há muito tempo para cirurgia plástica, pós-operatório de cirurgia plástica, termografia, ela fala em Congresso Brasileiro de Fisioterapia, então uma pessoa que já tinha muita experiência com termografia. E eu pedi a ela, falei assim, será que você não pode estudar sobre câncer? E endometriose, e ela começou a fazer termografia, estudar sobre isso, e a gente colocou no nosso protocolo. E essa paciente, realmente, ela teve uma necrose importante, e aí a gente vê aqui na tomografia, antes e depois da tomografia com a necrose, pós o tratamento, foi aí que ela foi para a cirurgia, para retirar essa coleção. Então, foi uma resposta que tem uma imagem mostrando antes e depois, muito importante. A questão da metástase external, depois que ela começou o tratamento metabólico, ela tinha muita dor óssea, né? E com 30 dias, não, 60 dias, acho que foi do tratamento, ela começou a melhorar essa dor, foi feita uma nova imagem e a característica da metástase tinha mudado completamente, né? De osteolítica, ela estava esclerótica. Então, o oncologista falou que isso era uma resposta não esperada, ele foi bem claro, que eu sempre pergunto, isso é esperado, né? Porque como é um tratamento novo, a gente sempre pergunta, né? Eu converso muito com o oncologista. Não, isso não é esperado. É interessante. Pode continuar. Ele estava ciente do tratamento, nunca se opôs, quis saber o que eu estava prescrevendo e foi acompanhando. E acompanha até hoje, respeitou. Bem bacana ele. E, bom, é isso. Então, esse é um dos casos que eu levei para o Congresso que chamou bastante atenção, porque ela teve uma resposta visível, não só clínica, mas também termográfica e tomográfica, né? E os exames de sangue também tinham melhorado bastante. Tem o triplo negativo, né? Que foi mais uma paciente que eu levei. Se quiser mostrar.
Qual é? Poster?
Deixa eu chegar lá em cima. Triplo. Abre eles aí, André. Abre na tela o seu PDF. Que a gente vai.
São mostrar. Cinco, né?
Oi?
Aline é oncologista?
Aline Kintman é oncologista, ela está louca para aprender. Ela sabe tudo.
Trabalhar
sabe
comigo, eu estou buscando oncologistas para trabalhar comigo.
Aí, Aline.
Para fazer o tratamento convencional, mas já pensando em fazer a hipertermia, a insulina pré-químio e essas coisas que são feitas. Já tem muito estudo publicado. Estou em busca de um oncologista para vir trabalhar aqui comigo.
Pois é, a Aline, a gente tem live com ela aqui, viu, Jana? A Aline, ela já pratica cetogênica.
Ah, tá, é a que corre, né? Eu vi
ela. É a que corre, ela é top.
Tá, dá uma olhada nela depois, tá?
Ó, vou passar.
Então, essa paciente, ela tinha... Não estou enxergando o título todo, mas ela tinha um carcinoma... Tem como diminuir para eu enxergar o pôster todo?
Aí, diminui, isso.
Então, paciente de 35 anos, né? Com carcinoma triplo negativo... com KI67 de 82%, que é um índice de agressividade alto, né? E ele já tinha metástase para vários linfonodos na axila, tinha uma massa na axila de 2,5 centímetros, né? Então, isso é um câncer de péssimo prognóstico, assim, poderia ser pior, né? Poderia ter metástase à distância, graças a Deus não tinha. E ela já veio jejuando, sim, fazendo cetogênica, já me seguia, já me conhecia, me procurou. O médico dela não se opôs também, estava ciente do que ela estava fazendo, e a gente começou um tratamento metabólico com suplementação. Ela fez oxigenoterapia hiperbárica também nos dias de quimioterapia e jejuns perto da quimioterapia. Então, sempre quando o paciente consegue fazer, eu digo chegar em jejum e manter o jejum no dia e no dia depois. Né? Ela fazia, ela conseguia fazer, acho que foi, que desce um pouquinho quantas horas que ela chegou a fazer de jejum. Desce um pouquinho, ela fazia 60, 70 horas de jejum em torno da quimioterapia. E depois de 4 sessões de quimioterapia, ela teve resposta completa, né? O tumor desapareceu das imagens e do PET, e não tinha mais tumor nenhum. Aí o médico dela assustou, ligou, falou assim, isso não é esperado, isso é uma resposta muito boa. Eu até discuti esse caso com vários oncologistas, eles falaram que às vezes o tumor primário some sim, tem boa resposta, mas que a metástase talvez não. Então, que realmente era uma resposta importante. Mesmo assim, ela terminou todo o protocolo convencional, fez todo o tratamento, fez as radioterapias e depois fez a mastectomia. E na mastectomia não tinha nenhuma lesão. Era só fibrose. Não acharam nada, 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 nada. Nem nos axilas, nada. Porque a gente faz isso para tentar diminuir o risco de metástase, né? Para tirar o máximo de tumor. No caso dela, não sobrou nada. Atendi ela recentemente, ela tá bem, isso foi em 2020, né, já tem 2 anos, e ela tá ótima, não teve recidiva tumoral, pelo menos ótima com relação ao câncer, né, não teve mais nada, tá bem. Então, eu fiquei muito feliz, eu falei, nossa, esse caso realmente, eu tenho que mostrar, levei pro congresso também, chamou bastante atenção também. Tem mais, eu tenho outros pacientes que tiveram boa resposta, né, mas os pacientes que fazem tudo mais, assim, que fazem a dieta mesmo, que conseguem fazer a dieta, às vezes a pessoa não consegue fazer porque vomita muito por causa da quimioterapia, tem dificuldade de fazer uma dieta mais cetogênica, aí a gente faz uma dieta mais low carb, a gente adapta, né? Às vezes a dieta tem que ser plant-based, né, de baixa metionina, então, mas e a gente tenta fazer ela cetogênica. Essa paciente foi acompanhada pela Daniela Godoy, que é a nutricionista que trabalha aqui comigo na clínica, o outro paciente do glioblastoma também foi acompanhado pela Daniela Godoy, então, E eles conseguem fazer. Agora, se o paciente não consegue, né? A Dani, por exemplo, às vezes ela passa para low carb, ela diminui, joga um pouco mais de carb, a gente usa enzima digestiva. Depende muito dos efeitos colaterais do tratamento do paciente. Porque às vezes o paciente está em dieta cetogênica, tem muito enjoo, diarreia, e fala, ah, é dieta, mas não é, né? A radioterapia, né? O abdômen dá muita diarreia, né? A quimioterapia em si dá muito efeito colateral. Então, a gente explica para o paciente, olha, conversa com o seu oncologista. Importante que vocês saibam os efeitos colaterais das drogas que vocês vão usar, né? Porque, realmente, o trato digestivo fica sofrido, né? Com a quimio e com a rádio.
Demais.
Demais. Aí,
ó, e como? E como? Cada dia a gente aprende uma coisa nova, viu?
Ó, e a produção tá me falando, tem mais um negócio aqui, só um minuto.
A Dani! Dani é a Nutri.
Primeiro paciente que a gente começou a tratar.
Não tô ouvindo.
Esse nome de tratamento metabólico. Na verdade, nem era esse tratamento que a gente faz hoje, era bem inicial. E ele era um senhor bem idoso mesmo, que já tratava com a gente, já fazia acompanhamento. Ele teve esse diagnóstico de câncer durante o nosso acompanhamento. Então, a Jana falou, não, a gente vai fazer sim. E foi um desafio para mim, porque o meu conhecimento em oncologia ainda era muito pequeno. E a Jana disse, olha, eu preciso, Dani, que você faça uma dieta cetogênica para ele, uma dieta bem cetogênica. E para mim, né, eu falei, meu Deus, vou fazer uma dieta cetogênica, mas não tem mais nada, é só isso mesmo? Aí ela me mandou uns 20 artigos, né, e me deu 2 livros para ler, além de vários que ela me disse. E eu fui lendo os artigos, né, comprei os livros, fui lendo esses livros, e eu via que tudo que eles falavam ali fazia muito sentido. E veio aquele sentimento lá do comecinho do meu estudo em low carb, né, quando eu comecei a estudar low carb, que eu pensava, nossa, como é que eu não pensei nisso antes, né, e nesse caso eu falava assim, gente, como é que as pessoas, os médicos, os oncologistas nunca pensaram nisso, né, porque tá aí escancarado. Eu pensei, bom, a plausibilidade biológica, ela realmente, ela tá escancarada, mas, como sempre, a gente precisa de bons estudos, né, para poder fazer alguma coisa. E com aqueles estudos que a Janaína me mandou, eu vi que já existiam esses profissionais que acreditavam que podiam fazer um pouco mais do que a oncologia tradicional faz, né? É, e esses estudos também. Tanto que eles estavam ali, já publicados, inclusive, né? Não era uma coisa tão inicial. E a Janaína, ela foi atrás de tudo. Ela foi atrás de unir o que deveria ser feito com o que era possível ser feito, que tinha respaldo, né, na ciência, para ser feito. E foram noites a fio, foi muito estudo, tabelas, muito conhecimento, uma necessidade de reunir, de sistematizar esse conhecimento para poder aplicar, e ela não parava. Ela não parava, era na discussão de caso clínico, né, que a gente tinha, era nos passeios com as nossas crianças, ela sempre vinha com muita novidade e com um brilho no olhar. E a voz, às vezes, até falhava, sabe, na hora de contar. Eu sentia que tinha muita esperança que vinha dela na hora de falar desse tratamento. E realmente, acredito que valeu muito a pena, porque todas essas horas, né, todas essas madrugadas viradas, todo esse estudo deixou a Jana muito forte para poder falar abertamente do que seria esse tratamento metabólico, né, e que faria sim esse tratamento, que é um tratamento que é coadjuvante ao tratamento oncológico. Ele não é só... Ele não é um tratamento do câncer. Ela sempre foi muito clara em dizer que esse tratamento ajudaria no tratamento oncológico em conjunto. É mais uma força para vencer o inimigo, né? E foram muitos pacientes que passaram até hoje. Eu sei porque eu acompanho, né, 99% dos pacientes oncológicos, eu que faço toda a parte da dieta, né? Mas quem me fez, além da Jana, quem me estimulou muito a não desistir, porque é difícil, dói, né, esse tratamento, a doença em si dói, né, foi a Janaína me mostrar que nós éramos a única esperança para muitos casos, onde as pessoas, os oncologistas, todo mundo já tinha desistido, mas nós éramos a esperança de muitas vezes fazer uma mãe, né, poder ver o filho crescer. Então, isso mexeu muito comigo, isso me deu muita força. E a cada resultado positivo, que normalmente era inesperado para o oncologista do paciente, tinha do lado de cá a nossa fé, né? A nossa fé que a gente poderia fazer a diferença na vida desse paciente, fazer a diferença na vida dessa família. Não separando, né, pais e filhos, marido e esposa. Olha, e a Jana, cada paciente que procura, ela para fazer um estudo, para entender como ela pode ajudar, como é que ela vai propor um tratamento individualizado, personalizado, né, vencer as barreiras entre os outros profissionais que muitas vezes não sabem, por isso não aceitam, entre os familiares que não entendem e acham que muitas vezes o efeito colateral que a pessoa está tendo não é, né, da própria doença ou de uma químio e que é desse tratamento. Então, a Janaína ela está assim, sempre disposta a mostrar, a explicar. E muitas vezes a alimentação ela não é encarada como algo importante. A Jana mostra com todas as forças dela o quanto a alimentação é importante, sabe? Então, é muito gratificante. Não é fácil não, viu? Mas eu vou dizer que a Janaína, ela não desiste e não deixa ninguém que está do lado dela desistir. Ela vai além, ela inspira cada um de nós, desde o paciente, a equipe dela, né? As famílias, os cuidadores, os outros profissionais. E eu que estou com ela desde o primeiro paciente, estou aqui para dizer que realmente isso não veio para ela à toa. Ela é a motivação e a esperança que muitos pacientes e família precisam, sabe? E no momento mais difícil da vida deles. Então, é muito gratificante fazer parte dessa equipe e estar do lado da Jana na hora de ajudar essas pessoas que, para muitos deles, estão desenganados e não têm mais esperança. E ela traz essa esperança de novo na vida deles. É isso.
Que linda!
Me chamo Jordana, sou médica. E vim aqui falar um pouquinho sobre a minha experiência com a Janaína. Bom, eu tenho mais de 10 anos de formada e venho sempre buscando conhecimentos, né, e habilidades para desenvolver uma medicina, mas sempre baseada na recuperação e na manutenção da saúde dos meus pacientes. Eu tenho muita tranquilidade, muito orgulho em dizer que esse tempo de vivência com a Janaína tem feito a minha curva de aprendizado praticamente explodir. É uma mente rica, entendeu? E eu sei hoje como viver a medicina de uma forma mais ampla. O paciente olhado de uma forma mais integrada. E a endocrinologia e metabologia, né, a nossa especialidade. Vivenciar a metabologia na prática. Uma experiência que ela me proporcionou e me proporciona a cada dia. Sou muito grata. Vendo os casos, né, compartilhando os resultados, eu só tenho a agradecer e quero aprender mais. Obrigada, Jana.
Oi, gente. Eu falo, Jana, que eu tive o privilégio de poder te conhecer logo no início dessa jornada. E eu lembro que eu me identifiquei muito. Você falando assim, olha, eu quero aprender tudo sobre o local, eu quero aprender tudo sobre o setor gente, porque eu tô vislumbrando uma possibilidade de tratar o meu paciente de uma melhor forma, de dar mais qualidade no meu tratamento, mais qualidade de vida para o meu paciente. E aí essa fala sua me trouxe assim uma coisa muito legal, porque são duas qualidades que eu admiro muito, muito no ser humano, que é a humildade e amor. Humildade, primeiro, porque é muito difícil alguém se colocar no lugar de aprendiz, né? Como você falou, quero aprender tudo, sem ter humildade. Porque, no final das contas, quem não precisa aprender nada, né? Então, para você aprender alguma coisa, a gente tem que se colocar na humildade. Você lida no instrumento. Isso é muito. E amor. que é o objetivo de todo esse cuidado que você está buscando, é tratar o seu paciente de melhor. E aí, já, com toda essa paixão, com toda essa amor, com toda essa busca, com toda essa vontade de fazer diferente na vida do paciente, das pessoas, né? Você com toda essa generosidade também de compartilhar o seu conhecimento, você foi juntando pessoas que também têm essa paixão, que também têm essa vontade de aprender e de querer melhorar todos os dias, né, a vida de quem está participando. Né? E aí eu tenho esse privilégio de estar caminhando junto com essa equipe maravilhosa que você fez. Eu só posso mesmo te agradecer, porque não eu vou estar contigo nessa busca diária de conhecimento poder ajudar melhor as pessoas que estão precisando. Um beijo grande. Obrigada.
Há 2 anos atrás, nós estivemos no Metabolic Health Summit. Eu, Janaína, doutora Maíra, Fábio Serra. E lá eu conheci uma Janaína inquieta, instigada em descobrir mais sobre o câncer. É, por trás disso tudo tinha um grande motivo, mas o que me deixou muito impressionada foi a curiosidade, a determinação com que ela foi em busca de conhecimento. Nós estávamos lá com vários pesquisadores, médicos, que sabiam muito acerca do assunto e os olhos dela brilhavam ao ouvir sobre os protocolos. Então, eu não tenho nem palavras para descrever o quanto eu admiro a Janaína. Mas, mais do que admirar a profissional, eu também admiro a mulher, a amiga, pessoa mesmo, que ela é. E este ano, ao voltarmos ao Congresso e vê-la levando seus trabalhos e ainda ganhando um prêmio por aquilo que ela havia feito, foi algo que me trouxe um grande orgulho e eu reconheci o privilégio que eu tenho de tê-la como inspiração. Jana, você é incrível.
Bom, gente, o que falar da Janaína, né? Antes de ela se tornar uma amiga pessoal, eu já a admirava incrivelmente pela competência e pela médica maravilhosa que ela é. Depois, eu pude me tornar uma grande amiga dela e pude também ter o privilégio de acompanhar toda essa evolução dela na seara do câncer. Eu acompanhei e acompanho ainda, e sou prova viva de que essa médica incrível se dedica 100% nas horas extras a se aprofundar cada dia mais e se tornar essa médica e pesquisadora incrível. Então, Janaína, você merece e que você continue colhendo todos os frutos da sua competência, da sua dedicação e da sua determinação em ser cada dia melhor. Parabéns e é um prazer para mim poder estar ao seu lado. Conte comigo sempre.
Schopenhauer tem uma frase que eu acho que resume muito o trabalho que a Jana vem fazendo hoje com o tratamento metabólico. Ele fala que toda a verdade passa por 3 estágios. Primeiro, ela é ridicularizada. Segundo, ela é violentamente combatida. E terceiro, ela é aceita como óbvia e evidente. Eu acho que o tratamento que você faz, Jana, o tratamento metabólico com os seus pacientes, está caminhando para essa terceira fase da verdade, onde a gente consegue ver no dia a dia pacientes que estavam desenganados, pacientes que foram abandonados pelos médicos, pacientes que tinham amputações marcadas, cirurgias desnecessárias, estão conseguindo reverter todo o quadro com o tratamento que você faz, com todo o estudo e toda a sua dedicação. Só peço a Deus para continuar te iluminando e que você tenha força para suportar todas as outras verdades que virão.
Ai, gente! Meu Deus!
Janaína, todas parabéns.
Essas pessoas que falaram aí, tem esse troféu que não é meu só não. Isso aqui é só um pôster, quatro pôster, cinco pôster, né? Isso aqui pertence a todo mundo da minha equipe, cada uma dessas pessoas que ajudou, que fez, não é o meu tratamento, é o nosso tratamento. Porque se não fosse a Daniela fazendo, convencendo os pacientes a fazer o tratamento nutricional, se não fosse a Gabriela agora, a Gabriela faz a terapia sonodinâmica, fotodinâmica, a Gabriela entrou no time. Muitos desses resultados bons tem a mão da Gabriela, sabe? A Luísa, minha enfermeira, aquela loirinha, tadinha, ela era bem doente quando ela chegou, todo mundo chega com uma história e vai melhorando. A Luísa é um amor de pessoa, ela tem mais de, sei lá, 20 anos de oncologia, uma enfermeira oncológica, que eu precisava trazer alguém que soubesse mais de oncologia, que eu não sei, eu não sou oncologista. Né? Então, ela é uma pessoa que agregou muito no meu trabalho. A Maria Vitória e a Paula fazem mentoria, elas ajudam os pacientes a fazer as coisas, a seguir a dieta. A Daniela prescreve, elas acompanham o paciente no dia a dia, dão super atenção. A Paty Aires trouxe a paciente para mim, você imagina, a Paty Aires começou a trabalhar comigo assim, ela viajando, eu estou com um paciente com câncer, eu não vou acompanhar sem você, não sei. A Daniela foi super generosa, a Daniela sentou com a Paty, ensinou, conversou, a Paty acompanhou, a gente teve esse resultado maravilhoso, né? Então, assim, isso não é meu, isso é de vocês. E se não fosse a Kátia e a Maíra ficarem me instigando, né, e o Fábio, lá no Metabólico, falando assim, você vai ter que fazer isso agora. Eu falei, vou, né? Vou ter que fazer, não tem jeito, né? Então, esse reconhecimento é pequeno, assim, é muito... A gente já tem, eu tenho muito mais casos, a gente tem muito trabalho pela frente, eu tenho muito que aprender ainda. Isso não é uma coisa fechada. Eu espero aprender mais e mais. E não sei nem o que dizer, agradeço enormemente o carinho de vocês, e dizer que vocês me estimulam, que... Está lá no meu pôster e o Robert Lustig e o Richard Feynman aparecerem lá e ficarem comigo olhando o meu pôster e me perguntando tantas coisas, me chamando para trabalhar com eles, para publicar com eles, fazer pesquisa. Foi uma coisa assim, o reconhecimento, sabe, lá fora é muito grande pelo nosso esforço aqui no Brasil. Eles falam, nossa, você é do Brasil, você vê todo esse caminho para, né? E você trouxe 5 pôsteres, então você está trabalhando muito, né? Eu falei, um pouquinho, né? E realmente, trazer pessoas especializadas como a Armin, né? Que tá, tem uma proposta de ficar vindo com frequência, né? Para a gente fazer um trabalho junto. Para mim é muito gratificante, né? A confiança dos pacientes. Eu não esperava nem depoimento. Eu nunca pedi um depoimento para paciente nenhum. Eu fiquei emocionada. Porque normalmente a gente não pode postar, né, assim, eu não posto nada no meu Instagram, né, de antes e depois, nada. Então, assim, esses posters é uma forma de eu mostrar para o mundo científico que o que eu faço é sério, né, que eu estou estudando coisas sérias, né. E, geralmente, os pacientes vêm de boca a boca, né, eles escutam, acham que faz sentido, eles vêm. Alguns oncologistas já encaminham, tem oncologistas que conversam, que respeitam. Eu não tenho nenhum oncologista trabalhando comigo mesmo, né? Fechando, sentando comigo toda semana para discutir, montando um protocolo em conjunto. Eu adoraria isso. Nenhum outro trabalho em conjunto, seria muito bom. Quem sabe, né? Hoje a American Diabetes Association publica uma coisa sobre low carb oficial, falando que melhora um monte de coisa, que não tem risco nenhum, que é ótimo e tal. Quem sabe um dia os oncologistas também vão ter algum posicionamento da sociedade falando que açúcar é ruim mesmo, que não pode comer açúcar, que as calorias não são todas iguais, né? E que uma dieta cetogênica não é moda, não é tabu, não é mentira, né? Que ela não vai fazer você perder músculo, porque a evidência científica robusta mostra exatamente o contrário, inclusive em ensaios clínicos publicados, registrados no Clinical Trials, publicados em revistas de peso. Então, hoje a medicina, ela infelizmente, não é pautada pela melhor evidência disponível. Ela é pautada pelo que você escutou do colega do lado, pelo que seu professor falou na faculdade. Hoje é ensinado na faculdade que os corpos cetônicos não atravessam a barreira hematoencefálica, né? Hoje é ensinado que é preciso carboidrato para manter massa magra, para fazer esporte. Então, eu fico muito preocupada com as gerações de alunos que estão sendo formados, mas eu fico muito feliz de que muitos pacientes meus e amigos... E colegas estão fazendo nutrição, a Maria Vitória começou a fazer nutrição, então uma sementinha lá para incomodar os colegas, os professores e colocar pulgas atrás da orelha e jogar artigo para cima, porque a gente precisa de questionar, gente tem que questionar.
Exato. Gente, vocês não sabem como que é instigante trabalhar com a Jana. Ela começa a falar de mecanismo e você vê o olho dela brilhando, assim. O que é mais legal é que desde o primeiro dia que eu conheci a Janaína, eu vi que ela não estava mentindo, que ela acreditava naquilo, porque o olho dela brilhava. Quando ela falava comigo daquele negócio que parecia uma dieta da moda, eu olhava para a cara dela e falava assim, gente, esse negócio parece moda, mas ela fala com o coração. O olho dela brilha na hora que ela fala disso. Eu acho que ela está falando a verdade, eu vou tentar esse negócio de low carb. E até hoje, o mesmo brilho no olho ela tem. Ela fala sobre os mecanismos, ela fala sobre um artigo, quando ela descobre um artigo científico, ela fala, olha aqui, acha isso para mim, pega, isso aqui vai salvar a vida. Aí ela deixa todo mundo doido, todo mundo vai lá, corre atrás do artigo. A gente trabalha com uma alegria no coração tão grande quando a gente está perto da Jana, que ela explica, ela instiga. Eu chego na faculdade, quando eu estou estudando aquelas coisas mais básicas, lá do ciclo básico, eu já estou estudando, fazendo conexão com aquele negócio que a Jana falou, com aqueles negócios que os meus colegas estão lá, muitas vezes, assim, nossa, que saco. Eu estou assim, nossa, que legal! Isso aqui tem a ver com câncer! Eu já vi isso daqui, a Jana já falou sobre isso, eu quero estudar mais. Então, é muito legal que essa motivação, esse brilho no olhar que ela tem, carrega a equipe inteira. Então, a gente se doa, assim, 1000%. Porque a gente vê que a gente salva vidas, a gente vê isso na prática, a gente já está salvando vidas, né? Então, é uma alegria enorme, sabe, trabalhar com a Janaína. É um negócio fantástico. Eu dou graças a Deus de ter essa oportunidade, essa honra, viu?
Eu que dou.
Parabéns. Eu sei que você tem a hora aí, parabéns, obrigado. Vou pedir desculpa, tá? Porque o depoimento que a gente passou de alguns dos seus pacientes cortou no meio, então eu vou colocar agora no final, tá? Para a gente encerrar com o vídeo completo. Janaína, obrigado, parabéns. Deixasse essa live aqui a passar mais de 2 horas, tá? Vou tocar o vídeo agora. Tchau,
obrigada. Obrigado.
Por
presença de todos, tá?
Bora lá.
Olá, meu nome é Janaína, eu fui diagnosticada em maio do ano passado com câncer de mama em estágio 4. Eu já praticava dieta low carb e já conhecia a dieta cetogênica para o tratamento de doenças, né? Quando eu recebi o diagnóstico, eu decidi que faria, junto com o tratamento convencional, também o tratamento metabólico. Então, fui encaminhada para a doutora Janaína e iniciei os protocolos metabólicos para o câncer, junto com o protocolo convencional de tratamento, né? Em 4 ou 5 meses de tratamento quimioterápico, junto com o protocolo metabólico, o câncer começou a necrosar. E em janeiro deste ano, quando eu fiz a mastectomia, que o tumor foi retirado, ele estava 100% necrosado, né? Eu iniciei um novo protocolo de quimioterapia junto com sessões de radioterapia. Eu continuo no protocolo metabólico e, apesar de todos os tratamentos convencionais terem efeitos colaterais bem significativos no corpo das pessoas que passam por isso, eu não sinto nada. Eu não tenho... meus efeitos colaterais são muito leves, não significam nada. Eu passo um leve enjoo, um leve mal-estar, mas eu já melhoro. Eu saio da quimioterapia, eu tenho vida normal. E eu já ouvi relatos de pessoas que ficam 3, 4 dias jogado na cama, passando mal, sentindo fraqueza, mal-estar, e eu realmente não sinto nada. Para mim, a dieta cetogênica sempre foi muito boa. Me deu, nesse 1 ano de tratamento, eu tenho disposição, eu tenho vida normal, eu faço tudo normalmente, eu pratico atividade física, eu pratico as atividades do dia a dia. Inclusive, eu ainda tive ganho de massa magra nesse período, né? Coisa que eu nunca tive. Sempre pratiquei a dieta low carb, sempre fiz atividade física e nunca ganhei 1 grama de massa. E agora, com câncer e tratamento metabólico e quimioterapia, eu ainda consegui ganhar massa muscular. Então, assim, a dieta cetogênica ajuda bastante na condição física do corpo, né? Sem contar que todo um cenário que ela cria, que intensifica o ataque.
Meu nome é Nádia. Em março de 2015, eu tive diagnóstico de câncer de mama. E depois de de vários anos em acompanhamento sem nenhum problema. Em outubro do ano passado, eu tive um novo diagnóstico de câncer de pulmão. Na investigação, os médicos afirmam que não há uma correlação entre um e outro tumor. Isso me levou a pensar no porquê uma pessoa com hábitos relativamente saudáveis repete o episódio de câncer. E eu passei a entender que eu precisava de alguém, um profissional que me olhasse como um todo. E foi com a doutora Janaína, que é uma referência no tratamento metabólico do câncer, junto com a sua equipe, que eu venho desde então buscando e alcançando essa qualidade de vida que, juntamente com o meu tratamento convencional, vem me também me alcançando excelentes resultados e me dando essa expectativa de que eu mantenha com esse olhar integral que eu referi, que a medicina integrativa traz, essa qualidade de vida e bons resultados.
Olá, meu nome é Luísa, eu tenho endometriose, fui diagnosticada em 2016. Eu sempre sofri muito com dores pélvicas, principalmente do lado esquerdo, uma distensão abdominal horrível, enxaqueca, dificuldade em perder peso, insônia, né? Eu tive um diagnóstico interrogado, né, a esclarecer, de fibromialgia. Então, assim, minha qualidade de vida era péssima, tá? E em 2020 eu conheci a doutora Janaína. Eu já tinha feito uma cirurgia de retirada de foco de endometriose na bexiga. E eu tinha uma proposta de histerectomia e oforectomia total, que seria a retirada dos ovários e útero. E aí, no momento eu decidi não fazer, estava no início da pandemia, e comecei o tratamento metabólico. Quando eu comecei o tratamento metabólico, eu já tinha focos de endometriose no intestino e na região útero-sacro, que me causavam muito desconforto também. Desde então, nunca mais eu tive distensão abdominal, nunca mais eu tive esse desconforto pélvico que eu tinha, minhas enxaquecas desapareceram, fibromialgia, nem sei o que é isso mais, não sinto dor, né? Tenho uma qualidade de sono, graças a Deus, hoje muito boa. O emocional, né? Porque endometriose mexe muito com o emocional da gente, né? Pelas dores, pelo desconforto que impactam diretamente na qualidade de vida da gente. Então, tudo isso melhorou, né? Eu tenho um diagnóstico de endometriose profunda, grau 4, né? E hoje, os meus exames estão todos normais. Eu fiz uma ressonância agora em fevereiro. Eu não tenho foco nenhum, tá? Não existe mais foco no intestino, não existe foco na bexiga, não existe mais foco nenhum. E eu agradeço ao tratamento metabólico e à doutora Janaína, em especial, né? Que se não fosse ela, eu não teria a qualidade de vida que eu tenho hoje. Hoje eu não sei mais o que é dor de cabeça, hoje eu não sei mais o que é distensão abdominal. Então, assim, minha vida, minha qualidade de vida melhorou 100%, 100%.
Bom dia, gente. Vim aqui agradecer a doutora Janaína por toda a mudança que ela fez na minha vida. Eu estava um ano atrás de muleta, me arrastando, tomando 4 analgésicos. Péssima qualidade de vida. E ouvindo de muitos médicos de uma forma muito grosseira que eu ia viver pouco tempo, 6 meses. Aí, graças a Deus, a gente encontrou a Janaína. E daí pra frente, só alegria, porque mesmo que eu não esteja curada ainda, eu já ganhei muita qualidade de vida. Eu acho que isso é o mais importante para a gente seguir tendo forças de lutar contra essa doença. Hoje eu não tomo analgésico nenhum diariamente. Eu subo o morro de Belo Horizonte, desço e faço tudo que eu preciso fazer. Estou conseguindo empreender com a ajuda de todos também, mas tendo força para fazer as tarefas do dia, sabe? É muito importante para quem está passando por isso, eu só tenho a agradecer a doutora Janaína, tudo que ela abdica para estudar, para trazer os melhores tratamentos para a gente. Eu sei que não é fácil ser ela, porque além de ser uma médica diferenciada, ela tem que ser mãe, tem que fazer a vida, viver a vida dela, né? E ainda assim ela consegue um tempo para nos dar carinho. E só tenho a agradecer e dizer o quanto eu amo a doutora Janaína e todo mundo da The Clinic que me ajuda nesse processo, deixa ele muito mais fácil do que seria sem vocês todas. Beijão.
Quem não ama a doutora Janaína, né?
A gente tem que trazer pessoas reais aqui, gente, porque aqui não é só papel, não. Aqui coisa acontece de verdade. Então é sempre bom a gente trazer pessoas reais para mostrar a verdade.
Seus pacientes, seus colegas de profissão já falaram tudo, não? Se a gente tentar aumentar aqui, só vai piorar. Parabéns e obrigado, doutora.
Muito obrigada por existir, Jana. Muito obrigada por você não desistir.
Obrigada.
Um beijo no coração. Bom dia.
Bom dia.
Top!